Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Emanuel Bonfim 1923-14. O rancho logo adiante acharam uma casinha. Em frente, havia um curral já meio arruinado, do outro lado, uma roça inculta. A casa era verdadeiramente uma choça miserável. Um rancho de sapé, com paredes de pau a pique esburacadas. A porta estava aberta, mas o mato crescido que por ali se via. O silêncio reinava, o ar de abandono que se notava. Tudo indicava que não morava viva alma naquela palhoça. Em todo caso, quando chegaram à porta, os três viajantes gritaram, bateram, como ninguém aparecesse, foram entrando sem cerimônia. Dentro do rancho, o abandono era o mesmo. Havia dois compartimentos, comunicando por uma porta, rasgada a um lado da parede divisória, ambos estavam desertos. — É, exclamou Juvêncio, que ninguém mora, mas já agora... Pousaremos aqui mesmo, daqui não saio, nem por ordem do rei. Alfredo, já mais animado com a perspectiva do descanso que a gozar, não pôde deixar de rir.
Quai!
Não há mais rei no Brasil. Agora quem pode dar ordens é o presidente da república. Pois seja lá quem for. Disse, rindo também, o rapaz. Não sai daqui hoje, se ver o dono. Objetou Carlos. Qual dono? Isto é com certeza o rancho de algum vaqueiro que anda agora longe e dispôs aqui quanto traz o gá para estes lados. Quando o gado muda de comedia, ele muda também de rancho. Não vêem vós mecês como está tudo isto? Aqui não entra gente há mais de 2 meses. Dizendo isso, o rapaz percorria todo o rancho, que estava de fato deserto. Em um dos compartimentos, via-se um cepo de madeira e a um canto, uma forquilha de 3 ramos no outro, havia um couro seco pendente da parede.
Bem, arranjaremos a nossa vida, disse o caboclo.
Pôs sobre a forquilha a troça e a cacabaça e, saindo para o mato, cortou 3 ou 4 ramos de uma erva rasteira, formando uma vassoura com que limpou o chão do rancho. Agora, vamos arranjar um foguinho para espantar os bichos. Carlos e Alfredo saíram à procura de lenha e voltaram logo com uma boa porção de gravetos. Juvêncio tirou do bolso uma caixa de fósforos, riscou um deles com cuidado e, abrigando a chama com a mão espalmada, a para livrá-la do vento que entrava pela porta do rancho, acende um molho de palhas secas e meteu por baixo da lenha. Dali a pouco a fogueira crepitava. Agora o que nos falta é água, disse o rapaz. Da cabaça está quase acabada. Mas aqui perto há água, com certeza. Ninguém se lembraria de construir um rancho em um lugar privado de água. Ali embaixo, bem perto, deve brotar alguma fonte ou passar algum córrego. Vosmecês esperem por mim, que vou ver. Mas com há de você acertar com o riacho, ou te conte cá agora, se nunca andou por aqui.
Oh,
é muito simples. Perto da fonte, deve haver no mato a vereda que lá vai ter. Caminho de gente e caminho de bicho. Tudo está em prestar atenção ao terreno e saber ver. Daí a pouco, Alfredo e Carlos ouviam Juvêncio gritar, a uns 20 passos de distância do rancho, escondido pelas ervas. Eu não disse. Cá está o caminho. Alfredo, apesar de mais animado, estava encolhido num canto da choça, denotando o abatimento da fisionomia ou o cansaço que o prostrava.
Bom rasinho,
perguntou Carlos. Quem será ele? Havemos de sabê-lo. O que é certo que foi para nós uma grande felicidade o encontro. Não sei como nos arranjaríamos sem ele. Ignorantes do caminho e de tudo, perdidos nesta solidão. Ouviu-se uma voz que se aproximava cantando. Aí vinha ele. Era de fato Juvêncio que cantava alegremente, como se estivesse na situação mais feliz na vida. Mas a melopeia da toada era tão lúgubre, a hora era tão melancólica, que a cantiga, ouvida pelos rapazes, ainda abalados pela sua grande desgraça, entristeceu-os, enchendo-lhes de lágrimas os olhos.